Interregnum, excerto extraído do texto Quarta Dimensão do filósofo francês Alain de Benoist. A quarta teoria política, aquela que é tão necessária para o século XXI, será uma doutrina radicalmente nova ou fornecerá uma síntese do que era melhor nas anteriores? Em todo caso, este projeto tem sido um grande foco de interesse da nova direita europeia por mais de 40 anos. O século XXI será também o século do quarto nomos da Terra, configuração geral de poder a nível global. O primeiro nomos, aquele no qual nações viviam relativamente isoladas umas das outras, chegou ao fim com a descoberta da América. O segundo nomos, incorporado pela ordem eurocêntrica dos Estados modernos, terminou com a Primeira Guerra Mundial. O terceiro nomos tem dominado desde 1945 e moldou o regime de Yalta e o codomínio soviético-americano. Qual será, portanto, o quarto nomos? Este pode assumir a forma de um mundo americanocêntrico unipolar, isto é, um vasto mercado global, ou, de outra forma, pode assumir a feição de um mundo multipolar, onde os grandes blocos continentais, sendo tanto atores autônomos e berços da civilização, desempenham um papel regulador perante a globalização, preservando assim a diversidade dos estilos de vida e culturas que compõem a riqueza da humanidade. Mas pode ser dito também que já entramos na Quarta Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, que terminou para o benefício da City of London, levou à desintegração dos impérios Austro-Húngaro e Otomano. Os dois grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945, foram os Estados Unidos e a Rússia stalinista. A Terceira Guerra Mundial correspondeu à Guerra Fria e aconteceu de 1945 a 1989. Ela terminou com a queda do Muro de Berlim e a desintegração do sistema soviético, principalmente com vantagens para Washington. A Quarta Guerra Mundial começou em 1991. Ela representa uma guerra guiada pelos Estados Unidos contra o resto do mundo, um tipo multifacetado de guerra, tanto militarmente como economicamente, tanto no nível financeiro, no tecnológico e no cultural, inseparável do enquadramento global e da racionalização de tudo pelo capital sem fronteiras. A evolução da guerra depende não só dos avanços tecnológicos em armamentos, mas também na sucessão das formas e instituições políticas às quais eles estão relacionados. Pode-se dizer que as formas militares dos conflitos bem definidos passaram por quatro fases nos tempos modernos. Primeiro veio a Guerra dos Estados Soberanos, como consequência do nascimento na política moderna, tão bem descrita por Hobbes e Maquiavel. Em outras palavras, anteriormente nós testemunhávamos a despossessão do teológico em favor de uma concepção puramente política do soberano. A partir de então, as guerras eram conduzidas apenas pelos interesses de cada Estado. Essas eram guerras limitadas, guerra contra o justus hostis, inimigo justo, onde apenas uma ordem política específica era defendida. No século XVIII, apareceu a Guerra Democrática das Nações. Essa também foi a guerra que incluía as disputas irregulares, dando origem às guerrilhas no contexto do nacionalismo ascendente e no qual o que precisava ser defendido era um dado território como prioridade primordial. No século XIX, se pôde testemunhar a ascensão de guerras conduzidas em nome da humanidade e guerras de natureza moralizante e criminalizante, guerras baseadas em uma ideologia onde princípios abstratos eram defendidos. Esse tipo de guerra assinalou o retorno da Guerra Justa. Sua primeira aparição pode ser observada durante a Guerra Civil Americana. A quarta forma de guerra é agora a guerra contra o terror, ou guerra nas estrelas, uma guerra de caráter assimétrico e total. Em muitos sentidos, nós já entramos na quarta dimensão da guerra. Entrar nessa quarta dimensão nos traz para mais perto do momento da verdade. A questão permanece quanto a qual será a configuração geral das questões desse século, as principais linhas de demarcação e as clivagens decisivas. Por enquanto, nós vivemos em um tipo de interregnum. Porém, a partir de agora, a questão essencial deve ser abordada. O enigma do sujeito no processo histórico em um mundo contaminado pelo capitalismo, no qual o próprio capitalismo está sujeito a terríveis contradições internas, enquanto ao mesmo tempo se torna cada vez mais forte, dia após dia. Quem será o sujeito histórico que abalará as coisas agora? Ser um sujeito histórico e não um objeto da história de outros demanda pela autoconsciência e consciência de como se desdobrar na direção do próprio potencial. Heidegger falou no Ser, Dasein, um ser moldado por seu tempo, aguardando para se desdobrar. mas há também um ser, Dasein, dos povos, no sentido político do termo. Todos os povos estão aguardando para ver o fim de sua alienação enquanto povos. Encarando as formas objetificadas de seu trabalho, que é representado pelo capital, eles precisam se afirmar como sujeitos históricos na era presente, de modo a poderem se tornar os sujeitos dos seus próprios empreendimentos sociais.